Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da BlueWine, maio de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Isabela, que dará início à apresentação. Isabela, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. No mês de maio, o fundo Blue Alpha Master apresentou um retorno negativo de 1,52%, com acúmulo positivo de 6,88% nos últimos 12 meses e com Sharpe de 0,89% desde o início. Já o Blue Alpha Feeder B, descontando os custos e despesas, apresentou um retorno negativo de 1,16% no mês de maio, com acúmulo positivo de 4,95% nos últimos 12 meses. Grande parte do risco tem sido alocado em juros e essa classe de ativos teve contribuição negativa de 198 bips no mês de maio. A carteira de câmbio também teve desempenho negativo de 57 bips. Já na Bolsa, tivemos um desempenho positivo de 7 bips no resultado. A distribuição média do risco no Blue Alpha Feeder B para o mês de maio foi de 66% em juros, 13% em equities e 21% em moedas. Agora, Giovanni Silva, que é o CIO da BlueWine, fará suas considerações sobre o mês de maio e os primeiros dias de junho. Depois de Giovanni, Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá comentar sobre a dinâmica da inflação, riscos fiscais e políticos no Brasil. Agora, por favor, Giovanni, pode seguir.
Muito obrigado, Isabela, e obrigado a todos. Vamos começar pela análise do cenário internacional. O mês de maio foi bastante peculiar, no sentido que as duas grandes tendências globais vigentes no ano de 2022, elas foram interrompidas. Né? Estou me referindo à alta de juros nos mercados desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, e também a alta do dólar americano contra, principalmente com as moedas desenvolvidas. A gente viu uma inversão dessas duas tendências. As taxas de juros nos Estados Unidos caíram um pouco e também o dólar parou de subir e também caiu um pouco. O que que explica essa inversão de tendência que está se mostrando, que se mostrou no mês de maio como bastante pontual, né? Porque a gente está de volta para a tendência de alta de juros e de alta de dólar no mês de junho. Né? Basicamente, nós tivemos uma série de dados muito fracos vindos da China, referentes ao mês de abril, dados de atividade bastante abaixo do esperado, vindos da China, totalmente correlacionado com os lockdowns que estão acontecendo nas grandes cidades, como Xangai, Pequim, Shenzhen. Mas também tivemos dados muito fracos, ou melhor, dados fracos, não tão fracos quanto na China, mas dados fracos abaixo do esperado nos Estados Unidos. Né? Então tivemos também um pouco desses dados fracos acontecendo nos Estados Unidos, e não certamente na Europa. Europa talvez com um pouco menos desses dados fracos. Né? E com isso a gente viu essa inversão temporária, colocando dessa forma, da alta de juros da curva americana e da alta do dólar americano, né? Especialmente contra as moedas de G10. No campo da Bolsa tivemos uma forte oscilação. No entanto, no final do mês, a Bolsa acabou fechando próxima do nível do mês anterior. Então, assim, não teve nenhum grande, ou melhor, não teve nenhuma grande variação dentro do no mês fechado, mas dentro do mês tivemos uma grande oscilação, uma queda forte nos primeiros 15 dias e uma recuperação nos 15 dias subsequentes. Já antecipando um pouco da discussão do mês de junho, né, em junho a gente está vendo uma retomada da alta de juros no mercado desenvolvido. Isso acontece não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. E também o dólar voltando a subir um pouco no mês de junho, né, e afetando também os mercados emergentes. Uma coisa interessante a se comentar é que nos dias atuais, né, não basta você analisar os juros nominais, né, você tem que analisar os juros reais. E os juros reais, você tem que adicionar um elemento na sua análise, que é componente dos break-evens de inflação, né. Então, em maio, mesmo com a queda dos juros nominais, como os break-evens de inflação que estão relacionados com a inflação corrente, que estão relacionados com as expectativas de inflação, eles acabaram caindo ainda mais que os juros nominais, o que implica dizer que o juro real acabou subindo nos Estados Unidos. Tá? E isso, no final do dia, é um dos objetivos do Federal Reserve. Tá? Esses movimentos que estão acontecendo, queda das bolsas, alta do juro nominal, alta do dólar e alta do juro real, é um dos objetivos do Federal Reserve. O Federal Reserve, para baixar a inflação, que ela está hoje na casa de 8%, ele precisa que esses movimentos de mercado continuem acontecendo. Então, isso é um objetivo da autoridade monetária americana. Não é uma coisa inesperada. Do ponto de vista de posicionamento, a gente não mudou muito, a gente continua aí com as nossas principais apostas, né, em juros subindo nos Estados Unidos, um pouco é juro nominal, a gente também tem um pouquinho de juro real, que isso faz parte da normalização de política que está acontecendo esse ano, que começou no final do ano passado. A gente acredita que esse movimento, apesar de ter andado bastante, ele tem alguma coisa ainda para andar. E a gente continua também com posições compradas em dólar, especialmente contra as moedas asiáticas. A grande discussão corrente não é exatamente sobre o crescimento dos Estados Unidos, né? E sim é sobre a queda da inflação. Se você analisa a economia americana, você vai ver que os dados de crescimento estão bastante sólidos ainda. Nada muito indica uma recessão no curto prazo. Mas a grande dúvida é a convergência da inflação. Qual vai ser a velocidade, qual vai ser o passo da convergência da inflação? A resposta ninguém sabe direito, né? E as variáveis para se monitorar são basicamente duas, né? Primeiro, é a diferença entre as vagas oferecidas no setor privado e público e os desempregados, né? Hoje em dia, essa diferença está enorme, está por volta de 5, 6 milhões. Tem 5, 6 milhões de vagas a mais do que os caras que estão procurando emprego. Isso aí é bastante inflacionário. E a segunda coisa, detalhe a ser monitorado, é a inflação dos salários, que está relacionado com a primeira. Então, a inflação dos salários nos Estados Unidos está correndo a 5,5%. Isso é insustentável. Então, o Federal Reserve está calibrando as suas políticas para que ele altere esses dois vetores, né? Primeiro, diminua as vagas oferecidas pelo setor privado e público, e ao mesmo tempo isso vai fazer que se diminua a inflação de salários. Essas duas coisas são cruciais para a inflação convergir. Se a inflação ficar muito resistente, o Fed vai provocar uma recessão para baixar a inflação, e aí as bolsas vão cair mais e o dólar eventualmente pode subir mais, e os juros vão ter que subir mais. Se a inflação converge mais rapidamente, economia americana não entra em recessão. Aí a bolsa volta a subir. Né? Então, tentando simplificar algo que não é fácil de simplificar, é mais ou menos esse o raciocínio. Tá? Vou comentar Brasil rapidamente, o Fábio pode fazer melhor. Né? Basicamente, no Brasil, o país novamente está parado em cima de uma discussão que é diminuir o custo das famílias ao redor do gás de cozinha, do diesel, da energia elétrica e da gasolina. O país está parado em cima disso, Congresso só se fala nisso, e faltam 4 meses para as eleições. Né? A diferença do Bolsonaro para o Lula parece estar aumentando, e isso aí acaba gerando desconforto no governo, e o governo está correndo para aprovar essas medidas para reduzir o custo de vida das famílias mais necessitadas. Né? Então, basicamente, o país parou de novo. E agora a gente está discutindo qual é o impacto fiscal, quem vai pagar a conta, aparentemente são os governadores, mas dando um passo para trás, essa informação ela é muito relevante, ela afeta a política monetária, ela afeta a bolsa, afeta o câmbio, mas no final do dia, isso me parece um pouco uma cortina de fumaça, porque o grande evento é o evento das eleições. Né? E, obviamente, que o impacto dessas medidas de ICMS, PIS/COFINS, ela vai acontecer. Mas, no final do dia, a relevância ela é menor, uma vez que pode acontecer a troca do governo. Né? E aí tem uma outra incerteza, não menor, que é como viria um eventual governo Lula. Né? Quem seria o ministro da Fazenda, quais seriam as políticas. E o que a gente ouve não são coisas boas, né? São coisas de remover o teto, mudar a reforma trabalhista, rever muita coisa aí que foi feita. Então, seja pelo lado do impacto fiscal das medidas para o custo de vida ou pela aproximação da incerteza eleitoral, né, a gente tem uma visão marginalmente negativa no Brasil. Com isso, eu vou passar a palavra para o Fábio.
Boa tarde, obrigado a todos. Minha fala de hoje eu vou concentrar mais em Brasil mesmo, né, que acho que é onde tem os principais assuntos, os assuntos mais quentes. Né. É interessante que o Brasil passou por um período, principalmente na segunda metade de maio, ao longo do mês de maio, né, como destaque positivo dentro dos mercados emergentes, né, por estar apresentando uma performance de crescimento melhor do que o esperado, por já ter feito muito do trabalho de ajuste de política monetária, né, com mais de 1.000 basis points de aumento de juros nos últimos meses, né, um pouco mais de um ano de ciclo de aperto monetário. Então, o Brasil estava aparecendo como um destaque positivo aí, tanto por esses dois fatores, né, crescimento mais forte e ajuste monetário já bastante avançado, mesmo não tendo apresentado nenhum grande sinal importante de arrefecimento de inflação, mas o Brasil, em maio, certamente foi um grande destaque positivo no mundo de mercados emergentes. Só que, como o Giovanni falou, a gente começou junho se complicando cada vez mais no quesito político, eleitoral e com consequências no equilíbrio fiscal de médio e longo prazo. Né? Então, acho que esse é o destaque que eu queria detalhar um pouco mais. Né? Eu acho que no fronte positivo, que são as surpresas de crescimento econômico, crescimento mais robusto, um pouco mais disseminado, acho que isso permanece bastante firme. Né? Os números do PIB do primeiro trimestre ficaram até um pouco abaixo do consenso do mercado, mas um consenso, eu diria, já turbinado pelas expectativas melhores, né? Mas o crescimento de 1% no primeiro trimestre, levando em consideração que os trimestres anteriores foram revisados para cima, eu acho que é um número bastante robusto. Mas o que salta mais aos olhos é que os números preliminares do segundo trimestre continuam muito fortes, né? tanto do ponto de vista de hard data, né, de dados efetivos de produção industrial, a parte do setor de serviços, o setor de comércio, de varejo, continuam fortes, com a parte de soft data, que é o sentimento dos empresários, né? Os índices de confiança dos empresários ao longo do segundo trimestre continuou melhorando, né? Mesmo com todo o impacto da alta da inflação e o aumento de juros, né? E acho que isso se deve à continuidade do impacto positivo da reabertura, Auxílio Brasil, FGTS, liberação de crédito do setor público, né, principalmente da Caixa Econômica Federal. Tudo isso meio que suplantou os impactos negativos do aperto monetário, né? E o efeito da reabertura, principalmente no setor de serviços e reativação do varejo, que são setores com uma intensidade no uso da força de trabalho, estão sendo bastante relevantes na recuperação do mercado de trabalho, né? Então, mesmo levando em consideração um certo arrefecimento ao longo do segundo semestre, com os impactos defasados da política monetária gerando uma freada no crescimento do segundo semestre, o PIB de 2022 fechado está com muito mais cara de um número entre 1,5% e 2% do que uma faixa de projeção entre 1% e 1%, né? Então, acho que claramente esse fator favorável, positivo, de um crescimento mais resiliente, né? Assim como nos outros países, nos países desenvolvidos, né? O resultado efetivo tem sido menos decepcionante, ou até, no caso do Brasil, surpreendendo positivamente as expectativas iniciais. Essa desaceleração que eu mencionei para o segundo semestre, que não vai ser suficiente para reduzir drasticamente a projeção do PIB do ano, é justamente um dos elementos, um dos fatores, dos pontos de narrativa que o Banco Central tem usado para começar a sinalizar, para começar não, mas manter uma sinalização de que o Copom está muito próximo de encerrar o ciclo de aperto monetário, né? Então, os pronunciamentos recentes dos membros do Copom têm salientado que os efeitos defasados da política monetária, do aperto monetário já implementado, vão gerar uma boa desaceleração do crescimento no segundo semestre, e essa desaceleração vai gerar uma convergência da inflação para as metas, né, para as bandas, né? O Copom já nem salienta muito um foco no ponto central da meta de 2023, que é 3,25, e parece que já está contente de trazer a inflação de dois dígitos, que está rodando hoje a 12%, para um número dentro do intervalo das bandas do ano que vem, que vai até 5,25. Então, o Copom tem feito essa sinalização, né, que a gente acha meio prematura, né? Acho que é um pouco arriscado a autoridade monetária começar a sinalizar fim de ciclo, né? Mesmo considerando que o ciclo de aperto monetário já foi bastante longe, né? 12,75, mas eu acho que é um pouco prematuro nesse momento em que nenhuma autoridade do mundo está com certeza em relação ao que, com uma convicção muito grande em relação a onde a inflação vai parar. O Copom aqui no Brasil sinalizar o fim do ciclo com uma inflação corrente, como eu falei, de 12% e provavelmente ficando acima de dois dígitos pelos próximos, no mínimo, seis meses, né? Com uma inflação subjacente, o core inflation, a dois dígitos também. A gente, em abril, chegou à marca de 10% na média dos núcleos de inflação, né? Então, a inflação hoje já está pior do que no período Dilma, em relação ao índice cheio e principalmente em relação ao núcleo de inflação, e num contexto também em que o mercado de trabalho vai provavelmente entregar uma taxa de desemprego abaixo de 10%. Então, a gente vai ficar com inflação acima de 10% e taxa de desemprego abaixo de 10%, o que gera uma pressão por reajuste salarial, um risco de indexação à inflação passada, né, de recomposição da inflação passada nos reajustes salariais, bastante, bastante alto. E é exatamente isso que tem mantido as expectativas de inflação desancoradas para 2023 e 2024, né? A gente tem visto semana a semana, se não nas pesquisas do Banco Central, nas pesquisas do setor privado, a gente tem visto as expectativas de inflação do mercado financeiro se deteriorando, tanto para 2023 como para 2024, né? E para fechar, né, que um outro fator que indica que essa estratégia de sinalização de fim de ciclo é meio prematura, a gente está tendo discussões fiscais bastante expansionistas para o médio prazo, né? Então, tanto a questão de inflação quanto a questão cíclica e a discussão político-fiscal, ela não deveria recomendar ao Banco Central apostar ou sinalizar fim de ciclo, né? O que eu acho que o Copom vai acabar mantendo o seu modus operandi recente, que é sempre ameaçar parar, sinalizar que quer parar, mas os fatos, principalmente as projeções de inflação, o impedem de fazê-lo, né? Então, a gente vai ver provavelmente na semana que vem o Copom subindo mais 50 bases e não sinalizando o fim de ciclo, dizendo que ainda tem um pouco mais a fazer, talvez com reajustes cada vez mais graduais, né? Ou seja, ele está numa fase de fine-tuning, né? Sintonia fina da política monetária, então ele deve começar a sinalizar um ritmo de 25 bases depois da alta de 50 bases da semana que vem, elevando a Selic na semana que vem para 13,25, depois para 13,50 e talvez, dependendo de como for a discussão fiscal, implementar ajustes adicionais. Mas hoje o nosso cenário base é 13,50 para a Selic terminal. E só para fechar, né, a discussão político-eleitoral, que acho que essa semana principalmente esquentou bastante, ontem mais especificamente, né, a gente mantém a leitura de que o evento eleição é um evento que gera muito ruído, mas não gera ruptura. Acho que nenhum dos dois principais candidatos vai fazer loucuras e grandes rupturas, né? Uma crise institucional de proporções alarmantes, né? Os dois presidentes já foram testados, tiveram bons e maus momentos, mas eu acho que não gera ruptura, mas certamente gera muito ruído. O que eu acho que vai acontecer é um desânimo pós-eleitoral muito grande, independentemente de quem vença, né? Acho que a agenda de reformas de nenhum dos dois ela é muito, muito audaciosa e vai ter uma sensação de agenda vazia para olhando para frente para 2023. Só que o que está se evoluindo de maneira mais negativa é o que o Giovanni mencionou, né? Os riscos ou a redução das chances eleitorais do presidente Bolsonaro perante nas últimas pesquisas tem feito com que a pressão política, a pressão do entorno político do Bolsonaro esteja aumentando bastante, quase num modo de desespero, parece, dos aliados políticos do presidente, para que se saia com alguma solução de curtíssimo prazo e bastante significativa para tentar reverter essa dinâmica ruim do processo eleitoral que parece que é o momento que o presidente está enfrentando, mesmo com uma melhora no mercado de trabalho, como eu mencionei, né? Acho que isso aqui aumenta ainda mais o desespero político dos aliados, né? Mesmo com o mercado de trabalho melhorando, taxa de desemprego voltando para um dígito, o Bolsonaro não consegue melhorar significativamente nas pesquisas, né? E eu acho que foi muito sintomático o anúncio de ontem, né? Que ele deu vários sinais, né? Não só do ponto de vista técnico de medidas anunciadas, né? Essa tentativa de reduzir drasticamente os preços dos combustíveis através da redução do ICMS, mas também a sinalização de uma PEC para fazer uma compensação fiscal através de recursos extraordinários. Então tem várias críticas do ponto de vista técnico, mas que a gente poderia falar em um outro momento, mas o que eu queria destacar é como que a ala política tem prevalecido na condução desse assunto vis-à-vis a área econômica, né? Então, a iniciativa de uma PEC que fura teto era uma coisa que o Paulo Guedes tinha negado com bastante veemência, foi obrigado a aceitar a discussão ontem, estava na mesa e aceitou a discussão. Todo o contexto meio regressivo dessa iniciativa de tentar beneficiar basicamente a classe média, né, com redução de preço de combustíveis, ao invés de focar um pouco mais na população mais necessitada, o impacto negativo que essa redução de ICMS pode ter nos gastos, nos investimentos em saúde e educação. Tudo isso são pontos técnicos que ressaltam, na verdade, uma miopia fiscal muito grande, né? Ou seja, um desespero totalmente eleitoreiro, e não se está pensando nos benefícios e nos custos de médio e longo prazo. E é, inclusive, uma miopia inflacionária, né? Porque se todas essas medidas renderem, por exemplo, 250 bps, né? 2,5 pontos abaixo de redução da inflação para esse ano, a inflação, o governo vai evitar que a inflação fique em 2 dígitos no ano, mas a inflação não vai voltar para a meta nesse ano. E, pelo contrário, a reversão de parte desses benefícios, dessas isenções fiscais, vai pressionar a inflação do ano que vem, que é justamente o foco da política monetária, né, 2023 e 2024. Então, esse desespero eleitoreiro tem gerado decisões de uma miopia fiscal muito grande, porque não leva em conta os custos de médio e longo prazo fiscais, e uma miopia do ponto de vista de inflação e de política monetária, porque beneficia um trecho da inflação que já não importa mais para a política monetária e prejudica a inflação foco do Banco Central, que é a inflação de 2023, né? Então, acho que tudo isso fundamenta aí o nosso pessimismo em relação ao Brasil, tanto no médio prazo, no curto prazo, quanto no médio prazo. Acho que eu encerro a minha parte. Se houver perguntas, a gente tem mais tempinho para respondê-las.
Muito bem. Senhores convidados, faremos agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Não havendo perguntas, retornamos então a palavra a Isabela e demais palestrantes para as considerações finais. Por favor, Isabela.
Queremos convidá-los a seguir nossas páginas no LinkedIn e Instagram, que é @BlueLineAsset, e lembrar que esse e os demais calls realizados estão disponíveis no nosso site blueline.com.br, na aba Publicações. Nessas abas também vocês podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos e até a próxima.
Encerramos dessa forma a audioconferência da Blue Line. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.